Professor Helber, seja muito bem-vindo aqui no programa, tudo bem?
Tudo bem, muito bom dia a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade.
Essa estação fria é uma estação também muito bonita, né? Uma época do ano bonita, ainda mais quando a gente fala de peso, não é mesmo, professor Helber?
Não, é claro, né? Nessa época do ano o céu fica mais claro, os pôr do sol, o nascer do sol sempre muito mais bonito. O céu é mais claro também, né? E também é a época que acompanha a florada dos ipês aqui no Cerrado. Uhum. Aqui no Cerrado a gente não tem temperaturas tão frias quanto vocês pegam aí, mas mesmo assim acontece aqui também geadas, especialmente nas áreas mais altas, no sul do Cerrado, né? Aparece geadas, a temperatura cai a 8, 9 graus às vezes.
Claro, são vários fenômenos, eu até vou falar de alguns aqui. A gente vai focar um pouco nos ipês, porque a região da Serra Gaúcha, não nessa época necessariamente, professor Helber, mas também a gente tem muitos ipês, é uma região que tem uma memória afetiva com os ipês. Mas o inverno também é a época que facilita a ocorrência de queimadas no Cerrado, então é uma época de alerta, é uma época da florada dos ipês, também na região do qual o senhor está falando. Tem o aparecimento, as visitas das baleias em Santa Catarina, que é no sul também. E é claro, é aquela época também que a água atinge o topo das árvores na Amazônia, entre tantas outras coisas que são possíveis com a estação do ano. Então, vamos começar, professor, explicando por que é tão importante preservar o meio ambiente para que as estações continuem definidas.
É, como você falou, a gente tem uma afinidade, né, emotiva com a natureza. É, o contato com a natureza, antes de mais nada, ele traz uma satisfação emocional para a gente, ajuda a combater a depressão, ajuda a combater o estresse. Fora isso, né, se a gente falar dos serviços ecossistêmicos que a natureza produz, além desse, como por exemplo, né, você manter a umidade do ar, você capturar o carbono, né, com isso minimizando efeitos de aquecimento de mudanças climáticas, os animais que utilizam as flores para polinização, que depois produzem o nosso mel. Então tem uma quantidade enorme de serviços ecossistêmicos que a natureza faz para a gente de maneira gratuita. E que às vezes a gente não percebe que a gente está utilizando todos os dias produtos que a natureza faz para a gente de graça. E uma das coisas lindas que a natureza faz pela gente, né, são as flores. Então, aqui em Brasília, a gente tem uma tradição muito forte aqui em Brasília com os ipês, né, com a arborização urbana. E acontece, né, a florada dos ipês, ela não é sincrônica entre todas as espécies. Então, primeiro vem os ipês roxos, depois começam a aparecer os ipês amarelos, depois os ipês rosa, depois os ipês brancos, já anunciando aí o finalzinho da estação seca e o início da chuva. Então aqui em Brasília a gente passeia pela cidade atento à florada dos ipês, porque os ipês falam pra gente, né, que momento está começando a acabar a seca, e aí o tempo, né, aqui em Brasília, né, o final da seca é um pouco mais difícil, porque já começa a ficar quente, começa a ficar com baixa umidade, e quando que a chuva está voltando novamente, né? Então a gente está sempre apreciando, né, e aprendendo, né, com a observação dos ipês aqui na cidade.
São ciclos, né, da vida que estavam tão bem definidos até X tempo na história da humanidade, e hoje a gente meio que perdeu um pouco essas referências, né, professor? Por mais que a gente goste de tê-las na nossa memória afetiva, e tem toda uma lembrança também de gente que cresceu vendo esse tipo de flores. Nós aqui da região da Serra Gaúcha, só para o senhor saber, nós tínhamos aqui uma região toda conhecida como região das hortênsias, e na beira da estrada a gente via as plantas, né, as hortênsias, até um tempo, depois, por N fatores, acabou que não tem mais, é tão difícil. É difícil a gente enxergar as hortênsias e faz falta. Queria lhe perguntar, então, sobre essa questão da memória afetiva, não só uma questão ecológica, mas o comportamento, o quanto isso afeta o comportamento humano, que depois reverte em cuidado ou não com a natureza, em cuidado ou não de preservação, de manter isso tudo.
Não, sem dúvida. O ambiente que nos cerca, ele nos define como pessoas, como indivíduos, inclusive. Isso determina nossos comportamentos, determina nossos prazeres pessoais, né, nossa rotina. E é muito interessante, eu sou de uma família que veio para Brasília antes da inauguração da cidade. Então minha mãe chegou em Brasília ainda na década de 50, não tinha Brasília ainda, né? Era um grande campo um grande canteiro de obras. E os relatos, né, da minha mãe na época que ela chegou, de frios muito grandes, né? Então de ir para a escola de manhã cedo e as poças de água com camada de gelo, né? E isso não acontece mais na cidade. Então, a última vez que teve uma geada forte em Brasília foi em 86, né? Na época eu tinha ainda 14 anos de idade. Desde então, nunca mais eu vi uma grande geada, nunca mais a gente viu essa temperatura cair tanto. Mudanças climáticas, né? Elas acontecem, já estão acontecendo, e isso afeta as flores, como você falou, né? As hortênsias dependem muito de umidade, de temperatura, né? Para poderem colonizar novos ambientes, para poderem florir. E o desaparecimento, né, da expectativa que nós temos, né, da memória do passado, né, da época que a gente vai catar pinhão para assar pinhão, da época que a gente vai no cerrado para tomar banho de cachoeira, e às vezes chega num lugar e não tem mais rio. Isso está acontecendo e realmente isso afeta profundamente o nosso bem-estar, a nossa sensação de presença, né, da natureza, da nossa vida, e isso tem consequências sobre nossa felicidade. É uma pena, né, que essas coisas estejam acontecendo, mas a gente tem que sempre estar atento, né, aos sinais da natureza, para que a gente perceba até quando que os nossos limites, né, de atuação na natureza, até onde que a nossa responsabilidade, né, como sociedade nessas mudanças.
Claro. O EP, na verdade, vem de origem tupi-guarani, se eu não me engano, o nome indígena, né, dado no Brasil, e significa um conjunto de várias árvores que são conhecidas pelas suas flores altas, né, de copa grande, né, que perde as flores na floração. O senhor poderia contar um pouquinho mais, professor, para nós, sobre quais são os IPs, as variedades que tem na região que estás, no Brasil, e a importância que essa planta tem também para a natureza, para o ecossistema?
Sim. Os ipês, eles são árvores belíssimas, né? São conhecidas em vários lugares por conta da qualidade da madeira, né? Então tem espécies do gênero Tabebuia, né, que são ipês, ou o Androantes, né, que é um gênero aparentado, que são, por exemplo, no Nordeste, tem várias espécies de ipês que são conhecidas como pau d'arco, né, por causa do tipo de uso que faz a madeira. Então a gente tinha uma tradição muito forte, né, na construção civil, de procurar madeiras como madeiras de pé para fazer uma série de usos, né, dessa madeira. Então, existem diversas espécies de pês. Algumas espécies têm uma distribuição geográfica bem ampla, outras são espécies que têm uma distribuição geográfica bem mais restrita, mas são bem conhecidas por toda a população, né, geralmente associadas a ambientes florestais, né? As pessoas conhecem não só por causa da florada, mas conhecem também por causa do uso que faz da madeira. A madeira densa, uma árvore que demora a crescer, né, demora a atingir um porte mais alto, justamente por conta da necessidade de acúmulo de lenho, né, para poder desenvolver. São árvores que têm uma florada espetacular, investem muito na reprodução. Então essa florada, né, tão bonita, ela está relacionada à atração de dispersores, de polinizadores. E aí não, então muitas abelhas, muitas aves, né, muitos beija-flores vão às floradas de ipê e polinizam nessas, né, flores, e acabam produzindo uma quantidade grande de frutos, né? São os frutos do ipê são vagens secas, né, com sementes aladas que se dispersam pelo vento. Então na época que essas vagens estão abrindo, você tem uma quantidade grande de sementes sendo espalhadas no ambiente. Essas sementes atingem, né, uma distância grande, às vezes dependendo do vento.
Não, quanta coisa que a gente não sabe, pode continuar, professor.
E os IPs, então, eles são, infelizmente, né, justamente por conta do uso, eles têm sido selecionados, né, têm sido cortados, especialmente os indivíduos de maior porte. Então, às vezes é muito difícil, às vezes, você chegar numa floresta, numa área natural, e encontrar um IP de grande idade, um IP de grande tamanho, porque essas árvores já foram removidas. Mas, por outro lado, felizmente, são árvores que crescem bem também em herbários, crescem bem em plantios, e pela beleza são também utilizadas muito na arborização urbana. Então, de certa maneira, a gente está de alguma forma mantendo nessa diversidade de ipês perto da gente por conta da beleza das flores. Então, pelo fato de a gente gostar das flores do ipê, a gente de alguma maneira evita, né, que essa árvore desapareça. A mesma sorte não tem outras árvores de madeira boa que não tenham flores atrativas ou que não caíram nas graças da arborização urbana, nem dos plantios artificiais, né?
Claro, professor Hilber, por exemplo, os ipês, eles são específicos, originários de uma região do Brasil, ou ele tem em todo o Brasil? E também a questão das cores, né? A gente tem os famosos, o ipê roxo e o amarelo, mas ele tem outras cores também das flores, né?
Sim, sem dúvida. O ipê roxo, né, a espécie Tabebuia ipetiginosa, ela é uma espécie de distribuição ampla. Ela está em quase todo o território nacional, né, e sempre associada a ambientes florestais. Ipê amarelo, né, já tem uma quantidade enorme de espécies de ipês, né, às vezes espécies que não são nem do mesmo gênero, que nós chamamos popularmente de ipê amarelo. Então você tem ipês amarelos, que são árvores bem grandes, que aparecem em ambientes florestais, associados à Amazônia, no norte de Mato Grosso tem. Mas você também tem árvores menores, que são típicas do Cerrado, né, que são árvores bem menores, com muito menos desenvolvimento, que também são chamadas de ipê amarelo. Então, assim, o nome popular ele varia muito de acordo com a cor da flor. Tem, inclusive, um cerrado, uma espécie endêmica, né, do bioma cerrado, que é uma espécie que é chamada de ipê verde, porque a flor é esverdeada, e inclusive é de um outro gênero ainda de árvore, né? Mas a gente tende a chamar, né, essas flores tubulares, né, de plantas que perdem as folhas para poderem se cobrirem de flores no inverno, de um nome genérico de ipê, né? Mas isso aí às vezes esconde uma diversidade muito maior de árvores que a gente imagina. Então os nomes populares também variam de lugar para lugar, né? Então isso aí depende muito do estoque de árvores com que a população local está acostumada a lidar, né? Porque em alguns lugares você tem uma diversidade muito maior de árvores do que outros, e isso influencia, né, a nomenclatura, o conhecimento das pessoas que estão naquela região, né, utilizando o recurso madeireiro, ou aproveitando para tirar fotos de uma árvore, ou aproveitando a beleza dos ipês. Então, quando a gente fala de ipê, a gente está falando, na verdade, de uma quantidade grande de espécies, né? Algumas espécies, como eu disse, têm distribuição geográfica bem ampla, ocorrem em quase todo o território brasileiro, algumas outras são bastante restritas à distribuição. Então, o que é interessante é a gente, às vezes, não pensar assim, ah, isso é ipê amarelo, mas qual ipê amarelo? Em qual região que eu estou? Né, essa disposição de observar, de aprender, de prestar atenção, de conversar com as pessoas, né, isso acaba trazendo para a gente um entendimento maior, um aprendizado grande aí que às vezes a gente passa desapercebido, porque a gente tende a achar que é tudo uma coisa só e às vezes não é, né?
Uhum, bem explicado. Tem histórias, né? Normalmente quando são plantas brasileiras com essa colonização indígena, o que tem relação, né, com a época ainda em que os indígenas colocavam nomes nas coisas, a gente preservava esses nomes, normalmente tem uma história, uma lenda. Eu não sei se o senhor conhece a história da lenda do ipê, professor.
Não, não conheço não.
Não? Posso contar?
Não, pode, claro.
Vou contar para ti e para os ouvintes também. Eu também não conhecia, achei tão linda que quero reverberar aqui no programa. Diz a lenda antiga o seguinte... Conta uma antiga lenda que as árvores em festa exibiam suas prendas, umas às outras na floresta. Mas a árvore do ipê, desfolhada e tristonha, ninguém parava para ver ou consolá-la da vergonha. Os ipês então choraram e aos céus se dirigiram. Milhões de pássaros chegaram e assim se distribuíram. Milhares de canarinhos, com sua cor amarela, fazendo um burburinho, tornaram a árvore bela. Lindas araras coloridas viram os ipês desfolhados, pousaram no entardecer e deram tons arroxeados. Em outras árvores adiante pousaram garças branquinhas em suas poses elegantes, fizeram dos ipês umas gracinhas. Os colhereiros rosados em outras árvores pousaram, e o espetáculo encantado. Os anjos observaram, um deles voltou ao céu e chamou Deus para ver, descortinando um véu, mostrou-lhe os pés dos ipês, cobertos todos de árvores, com os ipês solidárias nas cores lindas e suaves. Não eram mais solitárias. O bom Deus se comoveu, então milagrosamente em cada ipê nasceu flor de cor de diferente. Nasceu a flor amarela, o ipê roxo e o rosa, o de flor branca tão bela. Que coisa mais primorosa! Deus, não contente, juntou sob céu azul de anil todo o ipê que encontrou no solo deste Brasil. Bonitinho, né?
Não, super bonito, né? Você vê que a beleza do ipê é capaz de comover até Deus, né?
E trazendo as aves que mencionaste, né? Que gostam também das flores. Veja que tem uma relação, né? E o povo brinca, faz trocadilhos e acabou surgindo essa lenda muito bonita. Que soubemos, né? Que saibamos, melhor dizendo, preservar os ipês, né, professor?
Não só os ipês, mas toda a natureza que nos cerca, uhum. Que é tão importante pra gente, até inclusive do ponto de vista de percepção de beleza, né? O quanto que a natureza enriquece o nosso entendimento sobre nós mesmos, né? Como essa historinha que você acabou de contar.
Que é simples, é singela, mas diz muito, né, daquilo que tem a ver com a emoção do ser humano e que pode sim preservar o planeta. Porque se a gente não preservar, professor, a gente não vai ter mais hortênsias, como eu mencionei, a gente não vai ter mais outras árvores que já deixaram de existir. E também os ipês, né? Vão começar a sofrer também.
assim, não tem plano B, não tem outro planeta para a gente ocupar. A gente tem que cuidar desse mesmo antes que esse acabe.
É verdade. Professor Helber, muito obrigada pela sua presença aqui, por partilhar do seu conhecimento, falar um pouquinho da beleza que tem a natureza nessa época do ano, e um forte abraço.
Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigada, até a próxima.